a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Hoje aqui na capital americana, dia de chuva, lá fora 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na África do Sul, prosseguem negociações para o afastamento de Jacob Zuma da presidência. A Coreia do Norte envia a irmã do seu líder à Coreia do Sul, enquanto os Estados Unidos dizem que vão anunciar novas sanções. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora dedicada à Angola. Trabalhadores da Procuradoria vão regressar ao trabalho, mas deixam um aviso.
Não vê nenhuma aprovação, então prometemos paralisar os trabalhos no mês de abril.
Em Cabinda, ativistas dizem que a situação económica e social se está a deteriorar.
Esse preciso momento em Cabinda, mesmo nos bancos, não tem dinheiro. Todas as empresas locais praticamente estão falidas. Nós em Cabinda somos perseguidos.
Vamos também falar de uma dívida de Angola a Portugal, do crime na Huila e do Carnaval. Este ano vai ter algo diferente e nós vamos explicar o que é. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma manteve hoje um segundo dia de conversações com o vice-presidente Cyril Ramaphosa, aumentando a especulação de que Zuma poderá demitir-se. Ramaphosa, que em dezembro substituiu Zuma como líder do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, disse que os dois dirigentes esperam terminar as conversações e informar a nação dentro de dias dos resultados. Ramaphosa descreveu as conversações como um processo construtivo que dá uma grande oportunidade para se concluir o que chamou de um processo sem discórdia ou divisão, mas sem dar outros pormenores.
A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai deslocar-se à Coreia do Sul para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. É a primeira vez na história que um membro da família que governa a Coreia do Norte desde a sua formação em 1946 se desloca à Coreia do Sul. Kim Yong-jong foi promovido em outubro pelo seu irmão como membro suplente do Bureau Político do Partido que governa a Coreia do Norte. A delegação da Coreia do Norte será chefiada por Kim Yong-nam, o líder cerimonial da Coreia do Norte.
O vice-presidente norte-americano Mike Pence anunciou hoje que os Estados Unidos estão a preparar nos próximos dias as mais duras e agressivas sanções económicas contra a Coreia do Norte, de forma a aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang. Este anúncio surge a dois dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, onde se encontra Mike Pence, que afirma que a viagem pretende impedir que a Coreia do Norte possa sabotar os Jogos. Na agenda, Pence tem encontros marcados para demonstrar abuso dos direitos humanos na Coreia do Norte e aumentar e denunciar também o programa nuclear de Pyongyang.
O líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, nomeou Nelson Chamisa como presidente interino do Movimento para a Mudança Democrática. O partido disse que Chamisa, um dos três vice-presidentes do partido, irá assumir o cargo de presidente até Tsvangirai regressar da África do Sul, onde está a receber tratamento a um cancro. O partido disse que os outros dois vice-presidentes estão também na África do Sul. Nos últimos dias tem havido especulação que o estado de saúde de Tsvangirai é crítico, mas no Twitter, Tsvangirai disse estar em condição estável e que o processo está sob controle.
As autoridades quenianas deportaram hoje o advogado Miguna Miguna por ter participado na cerimónia oficiosa da posse do líder da oposição Raila Odinga como presidente do povo. O ato aconteceu há duas semanas num parque de Nairobi e Miguna foi quem alegadamente deu posse a Odinga. Miguna Miguna foi embarcado num voo para o Canadá, país do qual também é cidadão com escala em Amsterdã. O governo informou que ele renunciou à sua nacionalidade queniana, mas o próprio advogado negou.
A missão da ONU no Sudão do Sul anunciou hoje a libertação de 311 crianças soldados. A libertação é a primeira fase de um programa que deverá permitir desmobilizar 700 crianças soldados na região de Ambio, 563 dos quais do seio das forças fiéis ao presidente Salva Kiir e 137 das forças rebeldes do antigo vice-presidente Riek Machar. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A greve dos funcionários da Procuradoria-Geral da República, marcada para 3 semanas, vai terminar uma semana antes. Mas fica para já uma ameaça de regresso à greve caso as reivindicações não sejam atendidas. O COC Mocuta falou com Lourenço Domingos, presidente da mesa da Assembleia do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria.
Na segunda-feira vamos retomar os trabalhos devido aos pronunciamentos do senhor vice-procurador da República, Dr. Motaliz, porque mostrou vontade de poder colaborar no sentido de poder diligenciar junto do Executivo para, no entanto, ver os nossos pacotes legislativos aprovados e publicados em Diário da República. Portanto, se até lá não houver nenhuma aprovação, então prometemos paralisar os trabalhos no mês de abril.
Lourenço Domingos diz que nestas 2 semanas de greve, os trabalhadores foram alvos de várias ameaças por parte do Procurador-Geral da República, General Helder Pita Gros, e de vários titulares a nível das províncias.
Tivemos várias ameaças, discursos musculados, Sua Excelência, Senhor Procurador-Geral da República. Tivemos também ameaças de alguns titulares das províncias, são procuradores policiais, que coagiram e intimidaram os nossos colegas. Desta feita também já fizemos alguns documentos que já remetemos a algumas entidades nacionais e estrangeiras para podermos acautelar essas ameaças. E que, no entanto, estamos a ver se podemos até arranjar um advogado, caso houver necessidade. Portanto, nós estamos à espera e que esperamos que essas ameaças não continuem.
Da capital angolana, Provoz da América, Coque Mocuta.
Vamos agora para Cabinda, onde há crescentes sinais de empobrecimento e da degradação da situação social. Isto de acordo com ativistas locais, que dizem que, apesar de um novo presidente, politicamente o enclave continua também a ser submetido a mão de ferro. Manuel José falou com alguns desses ativistas.
Alexandre Kwangansito, coordenador da Associação Cívica Cultural dos Direitos Humanos de Cabinda, considera que a situação atual da maioria dos cabindas é precária.
Até os Cabinda não havia pessoas ir à rua pedir dinheiro, pedir comida, mas agora a situação é insuportável. Pedir comida, dinheiro, azul, a situação é insuportável. E como essa indústria petrolífera acabou a despedir os cidadãos de Cabinda, que trabalhavam nessa empresa, é por isso que a situação econômica tornou difícil e precária, porque em Cabinda, quase em cada família, tinha alguém a trabalhar na indústria petrolífera.
No capítulo das liberdades, as coisas também tendem a piorar, segundo o ativista cívico.
Nós nunca fomos tidos, nem achados, nos tratam de perturbadores, nos consideraram até flex. Como é que cafrio com a Constituição em Cabinda? Pois em Cabinda nenhuma solução pode ser legalizada. Se ouvir uma situação legalizada em Cabinda é uma situação aceita ao MPLA. O grande problema aqui é mesmo o diferendo entre Cabinda e Angola. O problema político, o conflito que existe entre a FLEC e o governo angolano. Esse é o grande problema.
Há um tempo, o jurista e advogado dos sem recursos em Cabinda chama atenção para a atual situação económica e social.
Nesse preciso momento em Cabinda, mesmo nos bancos não tem dinheiro. Todas as empresas locais praticamente estão falidas. Nós em Cabinda somos perseguidos. Em Cabinda até cá não somos considerados como angolanos. Falta dessa liberdade de exprimirmos as nossas opiniões. Manifestações, outra forma, o nosso descontentamento não pode permitir a sustentabilidade do desenvolvimento de Cabinda. Fazendo o balanço dos 43 anos, não há qualquer visibilidade e vontade política do governo angolano resolver o problema político e implementar os projetos sociais. Mas os problemas sociais em Cabinda só podem inteiro para a sua sustentabilidade quando se apontar o verdadeiro problema da resolução da problemática política de Cabinda.
Contactos para termos a versão do governo de Eugênio Laborinho resultaram em fracasso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O presidente angolano João Lourenço anunciou a exoneração de vários embaixadores e a nomeação de alguns novos. Salientar a exoneração de Ismael Martins, de cargo de embaixador de Angola na ONU. Para o seu lugar foi nomeada Maria de Jesus dos Reis Ferreira. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicote, foi nomeado embaixador na Bélgica, Luxemburgo e União Europeia. No total foram feitas 10 novas nomeações. E falando de diplomacia, um país onde não houve modificação foi em Portugal, a quem Angola deve cerca de 5 milhões de dólares por tratamento médico de cidadãos angolanos. Um especialista em saúde pública e deputado considera que isto é o resultado de uma política de saúde que deixou o sistema angolano em colapso. Governâncio Rodrigues diz que o embaixador angolano em Lisboa, Marcos Barrica, disse esta terça-feira que, devido à dívida, os doentes em tratamento em Portugal passam por dificuldades.
O embaixador angolano em Lisboa, Marcos Barrica, disse esta terça-feira que, por essa razão, os doentes em tratamento em Portugal passam por dificuldades que afirmou não serem novas. O diplomata angolano disse haver um esforço muito grande por parte do Estado angolano para resolver a dívida referente não só ao tratamento médico, mas também ao alojamento dos doentes e acompanhantes. Entretanto, o especialista em saúde pública, Maurílio Liel, considera que se o país tivesse investido em cuidados primários de saúde, potenciando os centros médicos, não haveria o atual congestionamento nos níveis superiores da rede sanitária.
Estaríamos a esta altura a potenciar a rede, os níveis secundários e terciários da rede, para atender casos mais delicados. E teríamos, desta forma, diminuído os casos que se iam tratar no exterior. Como não se fez isso, né? A rede sanitária do país está completamente disfuncional.
O também deputado da Comissão de Saúde da Assembleia Nacional pela UNITA diz que durante o consulado de José Eduardo dos Santos, os investimentos no setor foram mal dirigidos, pelo que o atual executivo tem o desafio de inverter o quadro.
Nós estamos, no quadro da discussão de hoje, insistir para que se melhore a qualidade do gasto em saúde, dirigindo verbas maiores para os cuidados primários de saúde, para que, a nível dos níveis superiores da rede terciária, por exemplo, se potenciem centros especializados, se invista mais na formação de especialistas, que se potencie o funcionamento dos hospitais já construídos, né, que entretanto não funcionam.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Na Huila, as autoridades estão a tentar uma estratégia de policiamento de proximidade com as comunidades para combater o aumento do crime. O Teodoro Albano disse-nos que, com esse fim, polícia, comunidades e o governo da Huila discutiram na mesma mesa as formas de travar o crime, em muitos casos violentos, na sociedade. Teodoro.
Desde os muitos bairros da capital Lubango até ao interior da província, surgem os pedidos de socorro para fazer frente ao crime que tira o sono dos residentes. Na Mítia, um dos mais populosos bairros do Lubango, a intervenção da polícia ou a falta dela, em muitas ocasiões, é questionada pela comunidade.
Um cidadão estrangeiro chinês, devido à hora e a conviver, então os bandidos logo de controlaram e deram muita surra, na verdade. E tiraram todos os documentos, passaporte e tudo. Liguei no comandante da 5ª Esquadra, dizia que pudesse apoiar, mas tarde não houve apoio.
O relatório policial do ano passado, apresentado pelo comandante provincial da Polícia Nacional, Arnaldo Manuel Carlos, apontou para a ocorrência de 138 homicídios voluntários, com 131 detidos e mais de 800 ofensas corporais. O também delegado do Ministério do Interior diz que grande parte dos crimes foi praticada por pessoas conhecidas das vítimas.
63% desses crimes foram praticados por pessoas conhecidas das vítimas, por desentendimentos, questões passionais e crença ao feticismo.
O encontro se inseriu na estratégia de policiamento de proximidade que a corporação na região pretende imprimir, uma situação que, para o governador João Marcelo Chiping, exige atualização.
De garantia de segurança, ordem e tranquilidade públicas exige que, de tempo em tempo, se proceda à atualização dos métodos de atuação para obtenção de resultados mais eficazes no âmbito da prevenção e combate à criminalidade.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoco, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportuguês.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, uma crítica, uma sugestão, pode também fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584 ou pelo Facebook VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só de sexta-feira, um convidado que sem dúvida vai atrair muitos ouvintes com as suas perguntas. Trata-se de Bento Kangamba, conhecido empresário angolano, e portanto ele vai estar aqui no Angola Fala Só para responder a perguntas que podem ir desde a política ao futebol. Ao fim e ao cabo, Bento Kangamba é o proprietário do Cabo Escort. Vem aí o Carnaval, mas em tempo de crise este ano, em Angola, o Carnaval vai ter algo de novo. Ou por outra, não vai ter algo. O que é novo? Armando Picoca explica.
O povo do Namibe vai dançar Carnaval pela primeira vez, sem apoio do governo local. A informação foi prestada hoje pelo vice-presidente da Associação Provincial do Namibe do Carnaval, Martinho Jambaganga, em vésperas da maior manifestação cultural de Angola.
O governo, na pessoa de sua excelência o governador, convocou um encontro com os grupos carnavalescos, os responsáveis, a associação e a direção provincial da cultura, para informar que não haverá esses apoios. Levou-se à questão no Conselho da Escutação e Concessão Social e o senhor governador também colocou outra vez a questão de que o governo não dispõe de dinheiro, muito menos o Ministério da Cultura.
O carnaval é uma das manifestações populares que em Angola no geral, e em particular nesta província litoral sul de Angola, anualmente, tem capitalizado o interesse das multidões. A competição cultural entre os melhores bairros estruturados em termos de grupos, melhor cação, melhor rainha e melhor rei, assim como o melhor comandante, classificando-se em primeiro lugar, recebia da organização e dos cofres do Estado um estímulo em milhares de kwanzas. E o bairro vencedor assumia hegemonia e protagonismo de grandeza, o que não vai acontecer pela primeira vez na história de Angola independente, nesta maior festa popular, a ter lugar no próximo dia 13 do mês em curso.
Os grupos carnavalescos, o Forte, o Espírito Santo, o Tortombo, o Sacomar, e tantos outros grupos, eles foram unânime que irão participar, mas vão encontrar várias dificuldades. Foram aconselhados no sentido de tentar buscar alguns patrocínios dentro de algumas empresas inseridas naquelas comunidades, nas zonas de influência, para que no dia 13 de fevereiro a festa seja naturalmente bem preparada. Esse ano não haverá o apoio nenhum. Não há prêmio nem de participação, muito menos de competição. Significa que os grupos deverão participar para festejar o povo carnaval. Nós sabemos que o carnaval é a maior festa do povo angolano, não é? Onde aparecem várias culturas, não é? Porque nós sabemos que nós vivemos num país multicultural, onde há vários grupos etnolinguísticos, então esse mosaico cultural é muitas vezes representado a nível da dança, a nível da coreografia, da indumentária. Então, tudo isto, pensamos que os grupos poderão estar presentes, mas não pensar que irão para uma competição, ganhar um prêmio. Que cada um, ao seu nível, quer tiver 200, quer tiver 500, contribua para que a festa seja um facto.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar em Portugal, onde hoje é a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Frente a frente, Porto e Sporting, no Estádio do Porto. É a terceira vez que as duas equipas se defrontam a esta época. No campeonato, um empate a 0 golos. No final da Taça da Liga, outro empate também a 0 golos, mas o Sporting venceu nos penaltis. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Queremos estar na final do Jamor e volta a ser o Futebol Clube do Porto. Portanto, dentro deste registro, o que é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar um Porto como encontramos em Alvalade e como encontramos em Braga, e bom, e o Porto vai encontrar um Sporting exatamente da mesma forma, com situações de estratégia muito fortes de ambas as equipas, porque foi isso que aconteceu nos últimos 2 jogos, praticamente se anular uma à outra. E o facto de serem 2 jogos, também eu penso que a estratégia do jogo é completamente diferente, como se fosse só um jogo para o campeonato.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, que vai para este jogo sem o seu goleador Bas Dost, lesionado, e ainda incertezas sobre o seu outro avançado, Gelson. Sporting vem também de uma derrota no campeonato frente ao Estoril por 2-0 e instabilidade na sua direção. Já o treinador do Porto é Sérgio Conceição e temos aqui a sua opinião precisamente sobre essas duas questões, as lesões e a derrota do Sporting.
Não interfere em nada o resultado no jogo anterior, positivo ou negativo, naquele que vai ser o jogo da manhã. São jogos diferentes, digo sempre isto, cada jogo tem a sua história, e nós vamos olhar e preparar este jogo, pensar num Sporting que nos merece todo o respeito, com um plantel forte, independentemente de poder haver uma outra ausência no Sporting, nós também temos. O Sporting tem um excelente plantel, tem soluções para todos os lugares e soluções credíveis.
Era Sérgio Conceição do Porto. A outra meia-final entre o Desportivo das Aves e o Caldas. A primeira mão é só no dia 28. Mas perguntaram também a Sérgio Conceição se o futebol, o stress de treinar uma grande equipa, lhe dava pesadelos.
Há pesadelos? Não. Tenho pesadelos é com muitas coisas que vejo para além do futebol. Isso é que eu tenho pesadelos. Vejo tanta coisa no mundo que me criam pesadelos, tendo 5 filhos, sinceramente. Isso é que me cria verdadeiramente pesadelos.
Os pesadelos de Sérgio Conceição. Em Espanha, hoje fica-se já a saber quem é um dos finalistas da Taça de Espanha, a Copa del Rey. Sevilha recebe o Leganés, na primeira mão empata 1 golo. Sevilha, portanto, favorito para chegar à final. Amanhã é a outra segunda mão entre Valência e Barcelona. Olá lá, Barcelona venceu a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos. Na Conferência Leste, o líder, o Boston Celtics, perdeu em Toronto 111-91. O vice-campeão, Cleveland Cavaliers, também perdeu. Foi na Flórida com Orlando 116-98. Boston continua em primeiro, Cleveland está em terceiro. E Toronto, que bateu o Boston, está em segundo. O campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa e apanhou uma sova grande. Perdeu com o Oklahoma 125-105. Golden State continua em primeiro na Conferência Oeste. O Oklahoma está em quinto. Em segundo está o Houston Rockets, que ontem foi até Nova York bater o Brooklyn por 123-113. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou não muito longe. Foi até Filadélfia e perdeu 115-102. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anunciou um acordo com o Renamo para mudanças na Constituição para permitir a eleição de governadores. O partido vencedor em cada província escolhe o governador. William Mapote tem os pormenores.
O novo modelo foi anunciado hoje pelo presidente da República, Filipe Nyusi, e resulta do entendimento com Afonso Jacama. o líder do maior partido da oposição. O mesmo estabelece que o partido que tiver maioria em cada província deverá indicar o respectivo governador e administrador. Filipe Nunes explica.
A província passará, a partir das eleições gerais de 2019, naturalmente, depois deste processo, seguir os trâmites formais e legais, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta.
Se ao nível provincial a situação vai esperar até 2019, ao nível autárquico as mudanças entram em vigor já a partir de outubro próximo e os munícipes deixam de votar num presidente, mas sim numa lista. Renan e Afrelimo saúdam um novo modelo. Já o MDM diz que a democracia retrocede. David Simango é o líder deste partido.
Uma das primeiras conclusões é que é um retrocesso à nossa democracia, é um acordo para enganar o povo.
Ernesto Macuacua, docente universitário em Maputo, chama a atenção, contudo, para algumas nuances do novo modelo.
Título de exemplo ao nível da execução do projeto da administração pública e financeira, por exemplo. Ok? Vamos ver que aqui, portanto, o orçamento da província, as suas dotações todas, portanto, orçamentárias, etc., não vão ser exclusivamente da competência, portanto, do governador. Não é? Haverá coisas aqui que vão ter que depender dos pelouros ministeriais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
William Mapote no Maputo, um dos nossos correspondentes lá. Hoje vamos ter outras reportagens de Moçambique, também vindas do Maputo, e vamos também falar da situação política na Guiné-Bissau, que parece interminável a crise política nesse país. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele está quase a entrar aqui no estúdio, está ali do outro lado do vidro, a falar com o nosso produtor, o Mariano Bartolomeu, e com a Doris Dodson. Mas dentro de momentos vai estar aqui e até lá vamos ficar com a música de Os Versáteis, Ntsuzi.
Jesus de Maus, tu apagas tu mundo de apes. Jesus de Maus, tu apagas.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na emissão em português deste 7 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola 18 horas e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma mantém o segundo dia de conversações com o vice-presidente Cyril Ramaphosa. A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai deslocar-se à Coreia do Sul para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoku em Gabu e na capital Bissau com a Pidjigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat, bastando escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotton, e na técnica, o Al Santos. E agora vamos dar a volta ao mundo com as notícias. Boa tarde, João Santarita.
Boa tarde. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma manteve hoje um segundo dia de conversações com o vice-presidente Cyril Ramaphosa, aumentando a especulação que Zuma poderá demitir-se. Ramaphosa, que em dezembro substituiu Zuma como líder do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, disse que os dois dirigentes esperam terminar as conversações e informar a nação dentro de dias dos resultados. Ramaphosa descreveu as conversações como um processo construtivo que dá uma grande oportunidade para se concluir o que chamou o processo sem discórdia ou divisão, mas não deu outros pormenores.
A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai deslocar-se à Coreia do Sul para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. É a primeira vez na história que um membro da família que governa a Coreia do Norte, desde a sua formação em 1946, se desloca à Coreia do Sul. Kim Yoon-jong foi promovida em outubro pelo seu irmão como membro suplente do Bureau Político do partido que governa a Coreia do Norte. A delegação da Coreia do Norte será chefiada por Kim Jong-nam, o líder cerimonial da Coreia do Norte.
O vice-presidente americano Mike Pence anunciou, entretanto, que os Estados Unidos estão a preparar nos próximos dias as mais duras e agressivas sanções económicas contra a Coreia do Norte, de forma a aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang. Este anúncio surge a dois dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Seul e Pyongyang vão ter uma equipa em comum e, na sexta-feira, vão desfilar juntas sob a mesma bandeira na cerimónia de abertura, o que tem sido visto como uma reaproximação entre os dois países. Os Estados Unidos também vão marcar presença no evento e serão representados por Mike Pence, que afirma que a sua viagem pretende impedir que o Norte possa sabotar os Jogos. Na agenda, Mike Pence tem encontros marcados para demonstrar os abusos de direitos humanos na Coreia do Norte, bem como denunciar o programa nuclear de Pyongyang.
O líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, nomeou Nelson Chamisa como presidente interino do Movimento para a Mudança Democrática. O partido disse que Chamisa, um dos três vice-presidentes do partido, irá assumir o cargo de presidente até Tsvangirai regressar da África do Sul ou estar a receber tratamento a um cancro. O partido disse que os outros dois vice-presidentes estão também na África do Sul. Nos últimos dias tem havido especulação que o estado de saúde de Chiang Rai é crítico, mas no Twitter Chiang Rai disse estar em condição estável e que o processo está sob controle.
No Quênia, as autoridades deportaram hoje o advogado Miguna Miguna por ter participado na cerimónia oficiosa de posse do líder da oposição, Raila Odinga, como presidente do povo. O ato aconteceu há duas semanas num parque de Nairobi e Miguna foi quem alegadamente deu posse a Odinga. Miguna Miguna foi embarcado num voo para o Canadá, país do qual também é cidadão, com escala em Amsterdão. O governo informou que Miguna renunciou à sua nacionalidade keniana. O advogado negou.
A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul anunciou hoje a libertação de 311 crianças soldados. A libertação destes 311 menores é a primeira fase de um programa que deverá permitir de mobilizar 700 crianças soldados na região de Yambio, 563 das quais no seio das forças fiéis ao presidente Salva Kiir e 137 das forças rebeldes do antigo presidente Riek Machar. O chefe da missão das Nações Unidas, David Shearer, adiantou ainda que 87 das 311 crianças hoje libertadas são meninas que provavelmente suportaram sofrimentos, nomeadamente abusos sexuais. Horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique, e é exatamente sobre Moçambique que vamos falar de seguida. A partir das eleições gerais de 2019, aquele país passa a contar com um novo modelo de indicação de governantes que terá como base o desempenho eleitoral, reporta William Mapote.
O novo modelo foi anunciado hoje pelo presidente da República, Filipe Nyusi, e resulta do entendimento com Afonso Jacama, o líder do maior partido da oposição. O mesmo estabelece que o partido que tiver maioria em cada província deverá indicar o respectivo governador e administrador. Filipe Nyusi explica.
A província passará, a partir das eleições gerais de 2019, naturalmente, depois deste processo, seguir os trâmites formais e legais, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta.
Se a nível provincial a situação vai esperar até 2019, ao nível autárquico as mudanças entram em vigor já a partir de outubro próximo e os munícipes deixam de votar num presidente, mas sim numa lista. Renamo e Afrelimo saúdam um novo modelo. Já o MDM diz que a democracia retrocede. David Simango é o líder deste partido.
Uma das primeiras conclusões é que é um retrocesso a nossa democracia, é um acordo para enganar o povo.
Ernesto Macuacua, docente universitário em Maputo, chama a atenção, contudo, para algumas nuances do novo modelo.
Título de exemplo ao nível da execução do projeto da administração pública e financeira, por exemplo. Okay? Vamos ver que aqui, portanto, o orçamento da província, as suas dotações todas, plantas orçamentais, etc., não vão ser exclusivamente da competência, portanto, do governador. Não é? Haverá coisas aqui que vão ter que depender dos pelouros ministeriais.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, com esta atualização resultante do consenso alcançado entre o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Jacama. Em Maputo, circula a informação de que o presidente do banco russo VTB poderá visitar Moçambique para discutir com as autoridades aspectos ligados às dívidas secretas. No entanto, especialistas no país e no estrangeiro dizem que as explicações que o governo tem dado sobre o assunto não são convincentes. Reporta Ramos Miguel.
A revista britânica The Economist diz não ser convincente a tentativa do governo moçambicano de argumentar que a ação legal da Procuradoria-Geral da República, PGR, demonstra a capacidade de responsabilizar as pessoas envolvidas na questão das chamadas dívidas ocultas. O Ministério Público submeteu ao Tribunal Administrativo Moçambicano um pedido de responsabilização financeira do gestor das empresas públicas que contraíram a dívida ao custo de 2 mil milhões de dólares. Para os analistas da revista britânica, a ação ligada à PGR é pequena, com um foco muito limitado, lamentando o fato de o pedido submetido ao Tribunal Administrativo não indicar nenhum nome dos dirigentes governamentais identificados pelos auditores da CROL como sendo os signatários das garantias soberanas ilegais. Há vozes que consideram que a omissão dos nomes e a não responsabilização criminal dessas pessoas traduz falta de vontade política de resolver esta questão. O economista Ignacio Francisco diz que assuntos como este dificilmente vão ter solução enquanto o Poder Judiciário não for totalmente independente relativamente ao Executivo.
Eu penso que é a altura de a própria PGR, na qualidade de defensor oficial do Estado, aparecer a limpar a imagem do Estado. E limpando a imagem do Estado, deve indicar quem são de facto as pessoas que estão por detrás desta negociata.
Entretanto, circulam informações na capital moçambicana indicando que o presidente do Banco Russo, VTB, Andrei Kostin, poderá deslocar-se brevemente a Maputo para tentar convencer as autoridades moçambicanas a aceitar e negociar com os credores os títulos desse endividamento. Alguns economistas consideram que a visita significa que alguns credores podem estar interessados na reestruturação da dívida, afirmando que Moçambique vai julgar um pouco isso porque sabe que há interesse nessa reestruturação nos termos e condições que sejam favoráveis para o pagamento da dívida. Mas o economista António Francisco atevê uma negociação muito difícil porque afirmou não há franqueza da parte do governo relativamente a esta questão das chamadas dívidas ocultas.
O sentimento dos credores, a prova que o Estado deixou de contar com o Fundo Monetário, deixou de contar com os investidores. Nós não sabemos como é que eles vão renegociar esse processo.
Se o governo pedisse seu conselho, o que o conselho é que daria ao governo para sair desta situação?
O primeiro conselho é franqueza. Não há hipótese de você conseguir negociar positivamente se você fingir, e a franqueza não é só o mentir, como foi a ocultação.
Para além disso, há também o problema de saber qual é a dívida que vai ser reestruturada, se são apenas os 2 mil milhões de dólares das empresas em Matumpo, Índico e Mami, ou é a dívida toda. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o novo chefe do governo desdobra-se em contactos com os partidos políticos, visando a formação do seu executivo. Artur Silva já esteve reunido com direções das principais formações políticas para os convencer a integrar a sua equipa. Reportagem de Lassana Kassama.
O Partido da Renovação Social este disse estar disposto a integrar o novo governo liderado por Artur Silva, desde que seja assente no conteúdo que sustenta o acordo de Conakry. Um acordo segundo o qual o executivo é formado em função da representatividade parlamentar. O porta-voz do PRS, Vítor Pereira, confirmou que o partido recebeu formalmente o convite do chefe do governo, mas a sua eventual anuência deve passar pelo acordo de Conakry.
Não poder fazer parte de que governo? Só no estrito cumprimento do acordo de Conakry.
Segundo analistas, a posição apresentada hoje pelo PRS, posição outrora considerada ambígua, veio assim confirmar opiniões políticas, conforme as quais havia acordo sobre alguns pontos que até aqui têm constituído motivos de divergência no seio da classe política guineense. O PSGC e as formações políticas, congregadas no denominado coletivo dos partidos democráticos, convidaram os jornalistas esta tarde para pronunciar-se sobre as atuais movimentações e posicionamentos face ao novo governo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E nós continuamos quando são 12 horas e 42 com esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington em língua portuguesa. Alarme na cidade da Praia, isto em Cabo Verde. Nos finais do ano passado, uma menina de 11 anos e uma senhora com seu bebê de 3 meses desapareceram. Agora, novo registro. Desaparecem um menino de 10 anos e uma menina de 11. Que são primos, residentes no bairro de Castelão. Sobre este assunto, o nosso colaborador na cidade da Praia, Oscar, ou melhor, Eugênio Teixeira, segue.
A preocupação aumenta quando circulam rumores de que os desaparecimentos podem estar ligados com a possibilidade de raptos para extração de órgãos humanos. As pessoas já estão revoltadas e pedem que as autoridades competentes tomem medidas para travar esses misteriosos desaparecimentos, bem como encontrar pistas para descobrir o paradeiro das pessoas desaparecidas. Adélcia Pires, presidente da Fundação Infância Feliz, manifesta a sua preocupação.
E pensamos que estamos todos atentos sobre essa matéria e infelizmente às vezes tem mais a ver com a questão da polícia e de outras áreas. vale a pena estarmos todos juntos para conseguir acabar com isso. É uma coisa que não podemos admitir de jeito nenhum.
O diretor nacional da Polícia Nacional já veio dizer que a PN está a trabalhar para desvendar os casos em estreita colaboração com a Polícia Judiciária, mas Emmanuel Stalin pede calma e tranquilidade aos cidadãos.
Sabemos da preocupação dos pais, compreendemos, de facto, do ponto de vista policial, estão a ser feitos de tudo, estamos a fazer de tudo para, portanto, chegar a e identificar a situação e conseguir os resultados, como eu tinha dito, sobre essa questão toda.
Já o jurista João Santos afirma que se trata de uma situação complexa e que exige um trabalho do fundo das autoridades policiais, sobretudo da Polícia Judiciária.
Quem deveria estar a falar dessas coisas era a PJ, não era o Dr. Central da Polícia Nacional. Mas há uma inversão total das coisas. Em vez de ser a Ministra da Justiça para lá, fala o Ministro de Estado, Fernando Inísio. Digamos, há um desnorte total em relação a essas coisas. Porque um desaparecimento pressupõe imediatamente, não é, outros crimes que estejam ligados ao ato de rapto, não é? Que pode ser o tráfico, pode ser a prostituição, pode ser a submissão a operações cirúrgicas para tirar órgãos.
Para o oficial superior da polícia na reforma, deve-se, contudo, evitar passar uma imagem de pânico, porque isso, segundo Santos, pode complicar ainda mais as coisas no seio da sociedade. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Entretanto, ligado a esta questão, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje para a serenidade da população no caso das crianças desaparecidas na cidade da Praia, mas defendeu que é preciso encontrar respostas eficientes e com a rapidez possível. Não deve haver reação de pânico, mas de nos compenetrarmos que temos de encontrar respostas com a rapidez possível e com eficiência e esperar que as autoridades policiais possam desenvolver o trabalho de investigação e de procura das crianças num ambiente de preocupação, mas com alguma serenidade, disse Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde. E ele continuou: podendo ser um fenómeno com contornos complexos, sofisticados ou novos, as nossas forças de investigação policial devem procurar apetrechar-se e aprimorar os seus métodos de atuação e investigação e adaptar-se a esses tempos novos. Conclusão do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em relação ao caso de rapto ou desaparecimento de crianças na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. E de Cabo Verde, vamos já ao Brasil. O Brasil que debate-se com uma crise de febre amarela. O Brasil já contabilizou 98 mortes resultantes da febre amarela. São 353 casos confirmados da doença devido à infecção pelo mosquito Aedes aegypti no período de 1 de julho de 2017 a 6 de fevereiro deste ano. Os números foram atualizados pelo Governo Federal nesta quarta-feira, tal como reporta o Patrick Vaz.
Os números foram atualizados pelo governo federal hoje. Até a última semana, o Ministério da Saúde contabilizava 81 mortes e 213 casos. No mesmo período de 2017, foram confirmados 509 casos e 159 mortes, segundo a pasta. De acordo com o boletim atual, foram notificados 1.286 casos suspeitos até 6 de fevereiro, sendo que 510 estão descartados e 423 casos permanecem em investigação. São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior número de infecções, com 161 casos em São Paulo e 157 confirmados em Minas. O Rio de Janeiro vem em seguida, já detectou 34 infecções por febre amarela, seguido pelo Distrito Federal, com apenas uma pessoa infectada. Apesar de haver uma redução de 30,6% no número de casos confirmados em relação ao mesmo período do ano passado, o elevado número de infecções preocupa as autoridades. Repórter Patrick Vaz.
Eu descobri que Urias Mango não é aquela pessoa sobre o qual pintam e como pintam, que foi mais ou menos, dizem que foi um bem de pátria, alguém que
se entregou aos portugueses para vender a independência nacional. Urias Mango, pela informação que está na Torre de Tombo, era tido pelos portugueses como um indivíduo muito radical, mais radical que Eduardo Mondlane.
Esta informação é do Adelino Timóteo, escritor moçambicano, que prepara o lançamento na cidade da Beira, em março, do livro Os Últimos Dias de Urias Mango. Urias Mango é uma figura que participou na fundação da Frente de Libertação de Moçambique, na Tanzânia, no ano de 1962, e veio a ser assassinado mais tarde, depois da independência, pela própria Frelimo, e foi considerado um dos reacionários. Teremos a conversa com o Adelino Timóteo na terceira página desta emissão vespertina, exatamente no espaço reservado à agenda africana. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso continua distante de um acordo sobre a política migratória, em particular em relação a cerca de 1.800.000 jovens indocumentados que chegaram a este país de forma ilegal quando eram menores de idade. Na véspera do prazo para evitar que o governo feche as portas pela segunda vez em 3 semanas, o Congresso pode enfrentar hoje um dia de muita agitação. Álvaro Lugero Andrade.
Logo após uma primeira proposta de acordo no Capitólio, o presidente injetou mais um elemento de incerteza. Eu gostaria de ver o governo encerrar outra vez, se não resolvemos isto, disse Donald Trump. Mas a menos que o presidente esteja disposto a rejeitar o acordo sobre o orçamento a ser aprovado pelo Congresso, o governo permanecerá aberto de acordo com o que disse depois a Casa Branca. A ameaça de Trump é o último sinal de que a administração não é séria, disseram os legisladores democratas, na sequência da afirmação feita ontem pelo chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, de que muitos dos chamados sonhadores tinham medo ou eram muito preguiçosos para se inscrever no programa. Os democratas perguntaram se a promessa da administração de ajudá-los era genuína. O tempo é cada vez mais curto depois da Casa Branca ter rejeitado um acordo bipartidário apresentado pelos senadores Coons e McCain. O Richard Durbin, senador democrata.
This isn't just a looming humanitarian crisis.
Esta não é apenas uma crise humanitária iminente, também é uma crise económica. A promessa do líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, de apresentar uma nova proposta sobre a migração na próxima semana, abriu a possibilidade de um novo acordo. O caminho, no entanto, no Congresso é sinuoso. Paul Ryan, líder dos republicanos na Câmara dos Deputados.
We will take a bill that the president supports. So we look, put it this way.
Vamos partir de um projeto de lei que o Presidente apoia. Coloquemos isto da seguinte forma. O Presidente Trump fez uma oferta muito séria, sincera e de boa vontade. Devemos trabalhar sobre ela, adiantou Ryan. Os republicanos na Câmara continuam esperançosos que a proposta sobre a migração de 4 pontos do Presidente irá passar, mas os democratas estão bem distantes da Casa Branca. Judy Hsu, congressista democrata.
O presidente não entende as leis de imigração que ele está a tentar alterar ou ele está intencionalmente deturpando-as, visando passar a sua própria agenda.
Por agora, tudo aponta para um impasse, para além do dia 5 de março, prazo que o presidente deu aos congressistas para chegarem a um acordo sobre os chamados sonhadores.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados anunciou que o recente surto de violência étnica na província de Ituri, nordeste da República Democrática do Congo, pode significar um êxodo massivo de refugiados e deslocados internos. Tema de trabalho da nossa colaboradora em Genebra, Lais Schlen, aqui apresentado por Paulo Oliveira.
Aquela agência da ONU considera que os violentos confrontos entre grupos étnicos Emma e Lendo na província de Ituri causaram a morte de pelo menos 30 pessoas e a fuga de mais de 5 mil pessoas das suas residências. O porta-voz do Acnur, Baba Balok, indicou à Voz da América que o conflito irrompeu há 5 dias atrás e não é novo na região. Segundo ele, o aumento das tensões sobre terras e pastagens entre os dois grupos levou à recente confrontação.
This is return of violence almost after 2 decades, when in late 1990s,
Trata-se do regresso da violência após quase 2 décadas, quando no final dos anos de 1990, cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas devido à tensão entre os dois grupos. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas entre os anos de 1999 e 2003. Desde então, um conflito de baixa intensidade tem ocorrido em Ituri, interrompido por incidentes ocasionais. Os elementos do Acnur na região indicam que muitas aldeias no território tinham sido destruídas pelo fogo. Palocco salienta que milhares de pessoas se tornaram deslocados internos e quase 1.400 refugiados fugiram esta semana para Uganda na procura de refúgio.
Now, UNHCR officers on both sides of the border are once more on high alert. We fear the fighting could spread to the neighboring areas.
Agora, os escritores do Acnur dos dois lados da fronteira estão de novo em alerta máximo. Diz Balok, recebemos que os combates possam alargar-se para as áreas vizinhas, particularmente devido à circulação na região de armas ligeiras. Balok refere que a maioria dos refugiados e deslocados internos são mulheres e crianças e indica que o acesso a algumas das comunidades é limitado. Balok manifesta-se preocupado com o facto dos funcionários da assistência não serem capazes de fornecer ajuda aos necessitados.
E a 5 minutos do final desta segunda meia hora de emissão, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde hoje a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, frente a frente Porto e Sporting, no Estádio do Porto. É a terceira vez que as duas equipas se defrontam a esta época. No campeonato, um empate a zero golos. No final da Taça da Liga, outro empate também a zero golos, mas o Sporting venceu nos penaltis. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Queremos estar na final do Jamor e volta a ser o Futebol Clube do Porto. Portanto, dentro deste registro, o que é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar um Porto como encontramos em Alvalade e como encontramos em Braga, e o Porto vai encontrar um Sporting exatamente da mesma forma, com situações de estratégia muito fortes de ambas as equipas, porque foi isso que aconteceu nos últimos dois jogos, praticamente se anularam uma à outra, e o facto de serem dois jogos também eu penso que a estratégia do jogo é completamente diferente, como se fosse só um jogo para o campeonato.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, que vai para este jogo sem o seu goleador Bas Dost, lesionado, e ainda incertezas sobre o seu outro avançado, Gelson. Sporting vem também de uma derrota no campeonato frente ao Estoril por 2-0 e instabilidade na sua direção. Já o treinador do Porto é Sérgio Conceição, e temos aqui a sua opinião precisamente sobre essas duas questões, as lesões e a derrota do Sporting.
Não interfere nada o resultado no jogo anterior, positivo ou negativo, naquele que vai ser o jogo da manhã. São jogos diferentes, eu digo sempre isto, cada jogo tem a sua história, e nós vamos olhar e preparar este jogo, pensar num Sporting que nos merece todo o respeito, com um plantel forte, independentemente de poder haver uma outra ausência no Sporting, nós também as temos. O Sporting tem um excelente plantel, tem soluções para todos os lugares e soluções credíveis.
Era Sérgio Conceição do Porto, a outra meia-final entre o Desportivo das Aves e o Caldas. A primeira mão é só no dia 28. Mas perguntaram também a Sérgio Conceição se o futebol, o stress de treinar uma grande equipa, lhe dava pesadelos.
Não, há pesadelos? Não. Tenho pesadelos é com muitas coisas que vejo, para além do futebol, isso é que eu tenho pesadelos. Vejo tanta coisa no mundo que me criam pesadelos, tendo 5 filhos, sinceramente. Isso é que me cria verdadeiramente pesadelos.
Os pesadelos de Sérgio Conceição. Em Espanha, hoje fica-se já a saber quem é um dos finalistas da Taça de Espanha, a Copa del Rey. Sevilha recebe o Leganhês, na primeira mão empata um golo. Sevilha, portanto, favorito para chegar à final. Amanhã é a outra segunda mão entre Valência e Barcelona. Olá lá, Barcelona venceu a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos. Na Conferência Leste, o líder, o Boston Celtics, perdeu em Toronto 111-91. O vice-campeão, Cleveland Cavaliers, também perdeu. Foi na Flórida com Orlando 116-98. Boston continua em primeiro, Cleveland está em terceiro e Toronto, que bateu o Boston, está em segundo. O campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa e apanhou uma sova grande. Perdeu com o Oklahoma 125-105. Golden State continua em primeiro na Conferência Oeste. O Oklahoma está em quinto. Em segundo está o Houston Rockets, que ontem foi até Nova York bater o Brooklyn por 123-113. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou não muito longe. Foi até Filadélfia e perdeu 115-102.
E terminamos com os títulos da imprensa americana. Os jornais Washington Post e New York Times destacam que os dirigentes do Senado têm a possibilidade de chegar a acordo sobre um orçamento federal de 2 anos, mas ignorando as exigências do presidente Trump. Ponto final à segunda parte da emissão vespertina e o final também da transmissão em onda média. Um grande abraço. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, a voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora, Silent Bird e chovia. Temperatura era de 3 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Câmara do dia, na África do Sul, continuam as conversações sobre o futuro de Jacob Zuma. Estados Unidos preparam novas sanções contra a Coreia do Norte. 7 de fevereiro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana. Resumo notícias e editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde a partir das eleições gerais de 2019, Moçambique passa a contar com um novo modelo de indicação de governantes, que terá como base o desempenho eleitoral, como nos refere William Mapote.
O novo modelo foi anunciado hoje pelo presidente da República, Filipe Nyusi, e resulta do entendimento com Afonso Djakama, o líder do maior partido da oposição. O mesmo estabelece que o partido que tiver maioria em cada província deverá indicar o respectivo governador e administrador. Filipe Nyusi explica.
A província passará, a partir das eleições gerais de 2019, naturalmente, depois deste processo, seguir os trâmites formais e legais, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta.
Se ao nível provincial a situação vai esperar até 2019, ao nível autárquico as mudanças entram em vigor já a partir de outubro próximo, e os munícipes deixam de votar num presidente, mas sim numa lista. Renamo e Afrelimo saúda um novo modelo. Já o MDM diz que a democracia retrocede. David Simango é o líder deste partido.
Uma das primeiras conclusões é que é um retrocesso à nossa democracia, é um acordo para enganar o povo.
Ernesto Macuacua, docente universitário em Maputo, chama a atenção, contudo, para algumas nuances do novo modelo.
Título de exemplo ao nível da execução do projeto da administração pública e financeira, por exemplo. Okay? Vamos ver que aqui, portanto, o orçamento da província, as suas dotações todas, portanto, orçamentais, etc., etc., não vão ser exclusivamente da competência, portanto, do governador, não é? Haverá coisas aqui que vão ter que depender dos pelouros ministeriais.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Espaço para a Economia, convosco o Álvaro Lugier Andrade.
A atualidade económica nesta quarta-feira é marcada, uma vez mais, pelos mercados de ações globais, que deram, no entanto, sinais de recuperação das mínimas dois meses no início do dia, embora o impulso seja fraco e os futuros dos índices dos Estados Unidos sugiram que Wall Street pode voltar a apresentar perdas após se recuperar da maior onda de vendas em 6 anos. Os principais índices europeus abriram em território positivo depois de caírem para mínimas de 6 meses ontem, na esteira das vendas generalizadas provocadas pelo aumento da volatilidade do mercado americano. As quedas provocaram perdas de 4 trilhões de dólares nos mercados mundiais. A empresa mineira australiana Mustang vai realizar até junho um estudo sobre a possibilidade de criar uma unidade de extração de grafite no norte de Moçambique. O estudo vai incluir os resultados considerados espetaculares de 11 furos de prospeção realizados em Kaula, Montepuez, na província de Cabo Delgado, e que encontraram grandes filões de grafite, disse a empresa. O Banco Nacional de Angola recomendou aos bancos comerciais que vendam pelo menos o equivalente a 555 dólares para permitir a um número maior de cidadãos, entre estudantes e doentes no exterior, ter acesso a moedas estrangeiras. A informação foi avançada hoje à imprensa pelo governador do BNA, José de Lima Massano. Ele indicou que nas instituições bancárias há solicitações acima de 450 milhões de dólares. Ainda em Angola, o Banco Mundial disponibilizou um financiamento de 70 milhões de dólares para a construção de infraestruturas básicas sociais, designadamente hospitais e postos médicos, bem como residência para enfermeiros e professores. Trata-se de um fundo adicional aos anteriores 87 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial, que vão igualmente beneficiar projetos ligados ao desenvolvimento da economia local. A economia da zona do euro crescerá 2,3% em 2018 e 2% em 2019, anunciou a Comissão Europeia hoje nas suas previsões de inverno, nas quais revê para alta a sua projeção para os 19 países do euro. A revisão para alta deve-se à expansão registrada em 2017, que superou as previsões, estabelecendo-se em 2,4%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado desta semana será o General Bento Kangamba, empresário e contabilista de profissão.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O escritor moçambicano Adelino Timóteo lança em março, na cidade da Beira, o livro Os Últimos Dias de Uria Simango. Simango foi um dos líderes da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, na luta pela independência nacional. Simango foi morto pela própria Frelimo após a independência por alegada traição. Foi um dos chamados reacionários. Nesta agenda africana, conversamos com o autor Adelino Timóteo sobre o seu interesse por esta figura, que ativamente participou na luta armada e acabou incompreendida, tal como diz Timóteo.
Interessei-me por esse tema porque
é um assunto que sempre me preocupou e inquietou. Durante muitos anos, eu quis procurar saber sobre os fenômenos da luta armada e quis tentar ir um pouco mais além para saber, por exemplo, a trajetória do meu pai na luta de libertação nacional, onde ele esteve, como foi e tal. E quando estive em quando cheguei a Portugal, fui à Torre de Tombo a ver se encontrava algo relacionado com ele, com meu pai. Porque na Torre de Tombo está lá um arquivo muito valioso da PID. Então, a minha expectativa era essa, mas não encontrei grande coisa relativamente ao meu pai. E o que eu encontrei lá foi um dossiê muito grande do Urias Mango. Qualquer coisa com 1000 páginas, 1000 e tal páginas. E pus-me a ler aquele dossiê durante uns dias e, por curiosidade, nunca pensei que fosse escrever o livro. Pensava copiar aqueles dados e oferecer às pessoas interessadas ou um certo centro de estudo interessado na pesquisa e investigação sobre o Urias Mango. Mas, de repente, um dia apareceu-me um fio, digamos, uma palavra que me suscitou agarrar na história e escrevê-la até ao fim. Foi isso que se passou.
E o que é que descobriu nestes files longos que encontrou aí em Portugal?
Eu descobri que Urias Mango não é aquela pessoa sobre o qual pintam e como pintam, que foi mais ou menos, dizem que foi um bem de pátria, alguém que se entregou aos portugueses e para vender a independência nacional. Urias Mango, pela informação que está na Torre de Tombo, era tido pelos portugueses como um indivíduo muito radical, mais radical que Eduardo Mondlane. E do ponto de vista do nacionalismo, era um indivíduo que não tinha, digamos, difícil de manipular, digamos assim. Então, é diferente daquilo que a gente vai ouvir depois, estás a perceber? É diferente do que nós vamos ouvir depois. Eu acho que é uma figura interessante para estudar, para conhecer. E, com base na informação que eu consegui obter, é possível reconstruir toda a trajetória, ou parte da trajetória política do Urias Mango. E o que eu fiz foi dividir em secções. Há um Simango nacionalista, há um Simango diplomata, há um Simango combatente, há um Simango pai de família, há um Simango religioso, há um Simango preocupado com os problemas da Frelimo. É um livro mais ou menos esclarecedor. O que eu tento fazer é tentar esclarecer essa figura quase enigmática do Urias Mango, que é desconhecida. Perguntava há anos quem é Urias Mango, dizia que olha, é reacionário, e acabou.
Este livro pode ajudar a compreender a história de Moçambique?
Para mim, este livro pode ajudar a compreender a história de Moçambique, a história recente. Pode ajudar, dá um subsídio sobre, efetivamente, o que é Urias Mango. Eu acho que foi mais um indivíduo incompreendido do que aquilo que se diz e se cunhou sobre ele.
O que é que terá conduzido a essa incompreensão? Guerras internas na Frelimo, por exemplo?
Sim. Segundo as informações que eu tenho, as guerras intestinas ou guerras intestinais na Frelimo estão desde a sua emergência e um pouco anterior. Sempre houve clivagens. E eu trago esses elementos. Eduardo Mondlane teve sempre, desde o início, dificuldades de controlar, de gerir a organização. Então, o cúmulo dessas clivagens é a morte do próprio Mondlane e depois a constituição do triunvirato na Frelimo, que tem Urias Mango, Martinho dos Santos e o Samora Machel como figuras centrais. E mesmo assim, no meio desse triunvirato, as clivagens não pararam. As clivagens não pararam. Não pararam.
Aquela junção dos três movimentos, o Mano, o Derame e o Name,
serviu para iniciar a luta, mas se calhar eles lá internamente não resolveram os problemas.
Exatamente. A Constituição da Frelimo serviu. Era um elemento que se precisava ou se necessitava para dialogar internacionalmente e para mostrar uma certa unidade entre os moçambicanos. Havia uma imagem que se projetava lá fora, mas dentro da organização estava sempre latente as clivagens entre eles. Entre o Adelino Guando e Eduardo Mondlane, entre Eduardo Mondlane e Urias Mango, ou entre Urias Mango e Eduardo Mondlane. Quer dizer, tudo isso não parou. Entre antigos membros do Dinamo e Dimano e Unami, também contra em relação ao Mondlane, está a ver? Aquilo foi sempre assim, durante durante os anos em que... E depois houve outros partidos que se constituíram. Sempre houve partidos, mas a nossa história só fala desses três. Mas houve sempre partidos que foram nascendo dentro das dissidências que aconteceram depois da Constituição da Frelimo.
E por que é que se esconde esse outro lado?
Exatamente porque a nossa preocupação é contar as coisas bonitas. Contar as coisas bonitas. Olha, o Mondlane uniu os três movimentos e os três movimentos deram lugar a Frelimo e pronto, a independência nacional e tal, acabou.
Como é que retrata no seu livro a morte de Urias Mago? Encontrou informação que reconstrói também essa parte?
O que eu faço é tentar abalizar mais ou menos desde a saída de Eduardo Mondlane da... Desde a saída de Urias Mango na Frelimo e até a sua prisão e envio aos campos de reeducação. Quer dizer, a certidão do óbito de Urias Mango foi passada com aquela sua carta que é a situação sombria na Frelimo. Os últimos dias de Urias Mango, ele começa a viver os seus últimos dias a partir daquela carta. Provavelmente ele não tivesse consciência disso, mas já estava decretada a sua certidão de óbito. O que vai acontecer são apenas factos. Vão acontecendo situações encadeadas que culminam com a sua prisão e o seu envio à Mtelela e, posteriormente, execução.
Com um livro como o seu, a Frelimo poderá vir a reconhecer finalmente o que aconteceu?
Bem, eu penso que há um... Eu não digo que a Frelimo se virá ou não a reconhecer. A minha preocupação não é essa, não é? Eu penso que o silêncio da Frelimo relativamente ao Eduardo, a Urias Mango e outros, e a questão da Frelimo ter tornado esse tema tabu, nunca quisesse referir a Urias Mango e o lugar onde ele está, mostra claramente o lado mais triste, o lado mais sombrio da Frelimo, sobre o qual dificilmente conseguirão ultrapassar. E é um pouco mais, eu acho que um pouco mais, é o peso de consciência, não é? Sobre aquela memória histórica. O Urias Mango é uma memória histórica de Moçambique, é uma memória histórica da Frelimo. Que penso que as próximas gerações do próprio Partido Frelimo provavelmente poderão reabilitá-lo.
Poderão reabilitar se tiverem conhecimento de factos certos.
Exatamente, porque a minha ideia é apenas contribuir, não é? A minha ideia é apenas contribuir. Não quero levantar, digamos assim, levantar a espada e não sei o quê. Apenas contribuir, trazer elementos ao debate e à discussão e esclarecer algumas zonas de penumbra, algumas zonas de sombra que há em torno do Urias Mango.
Adelino, este livro foi provocado por uma história familiar que está à procura dos dados sobre o seu pai. Se calhar partilhar em linhas gerais a história por detrás também do seu pai.
Bom, o que aconteceu foi, eu tinha para aí meus 5 anos, veio um carro, um jipe, daqueles Willys do exército colonial, porque era o período de transição, e bateram à porta da nossa casa e perguntaram pelo meu pai. Nós estávamos a brincar até com ele, com o pai, e meu pai, pronto, creio que foi a minha mãe que abriu a porta e pronto, meu pai estava na sala e disseram que o meu pai devia acompanhá-los, né? Eram uns camaradas da Ferlino para acompanhá-lo. E nós estranhámos aquele tipo de companhia, começámos a chorar, nós as crianças, não é? Não queremos que o papá saia e tal, e não sei o quê. E eles disseram, olha, o pai volta amanhã, o vosso pai há de voltar amanhã. E assim, o meu pai saiu, foi calçar, foi os sapatos, não sei o quê, e saí com eles. E só sei que no dia seguinte começa, o dia depois, não é? Começa o nosso drama. Eu lembro que no dia seguinte, a minha mãe foi à sede do Partido Frelimo, que era no Macuti, levou-lhe um termo vermelho, recordo-me bem, eu tinha 5 anos, um termo vermelho com uma sandes de ovo para entregá-lo, né, para o seu matabicho. E não conseguiu entregá-lo. E uns dias depois, o meu pai já não estava ali. Uns dias depois, meu pai não estava ali, na sede do Partido de Frelimo no Macuti. Apareceu no Dondo, no quartel do Dondo. Há um quartel no Dondo, que depois foi centro político militar, de formação político-militar. Um quartel feito todo de zinco. Eu conheço bem o quartel e fomos lá visitar o meu pai várias vezes. Durante o ano de 75, 76, e depois meu pai passa para a cadeia civil na Baixa da Cidade. Fomos lá visitá-lo várias vezes na cadeia civil. Aparentemente tratavam-no bem, ele nunca se queixou. Depois saímos daí, o meu pai saiu dali, transferiram-no para a base aérea, no aeroporto. Fomos também várias vezes visitá-lo. Estava tudo muito bem, visitamos o meu pai várias vezes no quartel da Manga. No quartel da Manga e um dia, num determinado dia, o meu pai informa a minha mãe que iam libertá-lo e não sei o quê. Havia aquela arma da nossa parte, que meu pai vai sair e não sei o quê. Só que, de repente, no dia combinado, que meu pai ia lá, a minha mãe ia lá para buscar o meu pai já não estava lá. É quando o meu pai desapareceu. Dali nunca mais tivemos pistas sobre ele.
Adelino Timóteo fez 2 petições para obter pelo menos os restos mortais de seu pai, Francisco Zuca. Nunca obteve resposta do governo. Agenda Africana em conversa hoje com Adelino Timóteo, escritor moçambicano, que vai lançar em março o livro Os Últimos Dias de Urias Mango, um dos líderes da Frelimo, morto pela própria Frelimo após a independência. Foi a agenda com Amancio Miguel.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
As mulheres americanas estão a ser mães cada vez mais tarde, mas mesmo assim estão a ter mais filhos do que tinham há 10 anos atrás. Este é o tema para a edição de hoje de Vidas na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em 2006, 80% das mulheres mais velhas, com idades entre os 40 e os 44 anos, tinham filhos. 10 anos mais tarde, o índice subiu para 86%, isto segundo um estudo do Centro de Pesquisa Pew, número semelhante ao início dos anos de 1990. O centro indica que a idade média da mulher americana é de 26 anos, ou seja, dos 23 anos em 1994. Uma razão reside no facto de poucas serem as mulheres jovens a terem filhos. A chamada Grande Recessão contribuiu igualmente para que as mulheres tivessem filhos mais tarde na vida, já que existiam mais mulheres na força do trabalho e tinham adiado o casamento. Os índices de educação parecem ser determinantes no número das crianças que as mulheres mais velhas tiveram. O inquérito revelou que quanto mais elevado foi o índice de educação, maior a probabilidade das mulheres mais velhas serem mães. As mulheres estão cada vez mais a ter filhos fora do casamento. Em 1994, 31% das mulheres que nunca tinham casado tinham pelo menos um filho. Em 2014, foram 55%. Para as mulheres mais velhas e casadas, 88% tinha pelo menos um filho. E em 2014, o número era de 90%. Até à próxima. Passo agora para as notícias desta quarta-feira, o dia 7 de fevereiro de 2018. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma manteve um segundo dia de confissões com o vice-presidente Cyril Ramaphosa, aumentando a especulação de que Zuma poderá demitir-se. Ramaphosa, que em dezembro substituiu Zuma como líder de um partido no poder, o Congresso Nacional Africano, disse que os dois dirigentes esperam terminar as confissões e informar a nação dentro de dias dos resultados. Ramaphosa descreveu as conversações como sendo um processo construtivo que dá uma grande oportunidade para se concluir o que chamou de processo sem discórdia ou divisão, mas não deu outros pormenores. A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai deslocar-se à Coreia do Sul para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. É a primeira vez na história que um membro da família que governa a Coreia do Norte, desde a sua formação em 1956, se desloca à Coreia do Sul. O vice-presidente norte-americano Mike Pence anunciou hoje que os Estados Unidos estão a preparar, nos próximos dias, as mais duras e agressivas sanções económicas contra a Coreia do Norte, de forma a aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang. O anúncio surge a dois dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Sexo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump avistou-se recentemente com um grupo de norte-coreanos que se ofuscou para fugir do regime brutal norte-coreano. Enfrentando prisão para si e para a família, o professor universitário Yoon fugiu da Coreia do Norte em 2004. E Yoon afirmou nunca ter experimentado o mundo exterior e estava muito nervoso porque o regime norte-coreano e a Coreia do Norte era tudo o que conhecia. Quando o Dr. Yoon chegou à Coreia do Sul, afirmou que podia dizer o que quisesse, o que não podia fazer na Coreia do Norte, por isso estava a viver uma nova vida que nunca tinha imaginado. Jung Gwang Il foi enviado para a cadeia de prisão Yeouk durante 3 anos por alegada espionagem. Fugiu para a Coreia do Sul e agora seguiu uma organização chamada New Chain, que tenta pôr termo ao abuso dos presos políticos na Coreia do Norte e trabalha para obter informação sobre a Coreia do Norte. Traduziu pessoalmente o discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União e enviou-o para a população da Coreia do Norte. Kim Jong-sun também foi enviada para a cadeia de prisão de Yeouk, um local onde a violação sexual, o assassinato, a tortura e mesmo o canibalismo são comuns, tudo porque ela conhecia os segredos da família reinante. Um campo conhecido pela brutalidade que custou a vida da maior parte da sua família e deixou o seu filho mais novo fortemente diminuído fisicamente. Fugiu da Coreia do Norte em 2001. Autor e desertor Onassi refere que escapar da Coreia do Norte é como abandonar um outro universo e não um outro país. Após ter fugido para a China, referiu ao escapei ao casamento arranjado quando tinha 19 anos e escapei de uma casa de prostitutas. Acabei por ser detido pela polícia chinesa e quase fui repatriada para a Coreia do Norte devido ao meu conhecimento da língua chinesa. Os desertores norte-coreanos que são repatriados enfrentam tortura e cadeias horrendas e execuções públicas. Muitos dos atores norte-coreanos levam consigo venenos para o caso de serem apanhados na China, a caminho da liberdade na Coreia do Sul. Estes atores são grandes indivíduos que sofreram incrivelmente, afirmou o presidente Trump. É por isso que os Estados Unidos vão continuar a denunciar o regime brutal de Kim Jong-un pela forma bárbara como trata o seu povo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo na frequência modulada da Praça de Maia, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. A emissão da Voz da América em Português desta quarta-feira, o dia 7 de fevereiro de 2018, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite, então,
até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.